Bom dia, senhoras e senhores deputados. Peço desculpa pelo meu atraso, mas foi mesmo por causa do trânsito. Vamos então dar início à nossa reunião. Não havendo informações, passamos ao ponto 2. Ratificação das votações indiciárias das iniciativas respeitantes à alteração à Lei nº 66-A/2007, decorridas no Grupo de Trabalho Alterações à Lei com o mesmo número e designação. No âmbito da atividade do Grupo de Trabalho, especificadamente constituído para o efeito, teve lugar a discussão e votação das normas constantes dos diferentes projetos de lei alusivos a esta matéria, bem como das respectivas propostas de alteração. Assim, para os efeitos e finalidades a que se referem os artigos 150 e seguintes do regimento, iremos proceder em plenário desta comissão à apreciação e votação do relatório do Grupo de Trabalho, onde constam os resultados das votações indiciárias por natureza, equivalendo à ratificação das mesmas. As senhoras e os senhores deputados tiveram a oportunidade de ler o relatório, e então vamos passar à apreciação e à votação do relatório. Pergunto quem quer usar a palavra. Senhor deputado Malo, quer usar a palavra?
Presidente, eu posso usar. Eu queria dizer. Não, enfim. Sobre o relatório e o texto final, estão de acordo com o que foram os trabalhos e, portanto, da minha parte não há nada a objetar. Quero agradecer, no fundo, antes de mais, quero agradecer aos seus deputados que fizeram parte do Grupo de Trabalho, o esforço que fizeram no sentido de que pudéssemos proceder à alteração à lei. Quero agradecer-lhes muito a forma como se empenharam e como desenvolveram o seu trabalho. Enfim, e lamentar que muitas das propostas não tenham sido aprovadas, mas isto faz parte da vida e da democracia e portanto, a vida continua. Quero, no entanto, fazer aqui uma pequena retificação, Senhora Presidente, se me permite, que é a seguinte: por lapso, nós falámos sempre em segunda alteração. O que acontece é que houve uma alteração, uma segunda alteração pontual ao artigo, julgo que foi o artigo 5º. E, portanto, não se trata da segunda, como erradamente nós fomos dizendo, mas trata-se da terceira alteração à lei, a esta lei. Julgo que os serviços podem confirmar, o que eu digo. Houve uma alteração muito pontual a um artigo e, portanto, trata-se da terceira alteração. E reitero os meus agradecimentos aos seus deputados que fizeram parte do Grupo de Trabalho, de todos os grupos parlamentares.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum senhor. Senhor Deputado Paulo Pisco, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também todos os colegas. E também gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, deixar aqui algumas observações em relação a este processo na especialidade. Em primeiro lugar, eu julgo que o facto de termos conseguido resolver este processo em apenas duas reuniões, vem confirmar aquilo que na realidade nós dizíamos desde o início, de que era necessário avançar com toda a celeridade para concluirmos o processo o mais rapidamente possível. E que muitas daqueles pedidos iniciais que foram feitos relativamente à documentação a diversas entidades e a pedidos de audição, na realidade não eram necessários para esta discussão na especialidade da alteração à lei do Conselho das Comunidades Portuguesas. É importante que nós tenhamos concluído este processo, porque agora vai ser necessário fazer aquilo que é verdadeiramente importante e que está na expectativa de todos, é que se marquem as eleições para o Conselho das Comunidades, e eu estou convencido que desta maneira criamos também as condições para que as eleições se realizem ainda este ano. E, portanto, isso é o dado mais relevante após esta discussão. Depois, relativamente ao processo em si, eu julgo que, obviamente, não havendo completamente unanimidade em relação às propostas que foram apresentadas pelos diversos partidos, mas houve convergência relativamente a muitos aspectos. Houve, é certo, votações muito díspares. Em alguns casos houve unanimidade, noutros casos essa unanimidade não se encontrou. Houve votos sempre muito diferentes em diversos sentidos, mas eu julgo que o texto que nós conseguimos aprovar é um texto importante para o Conselho das Comunidades, desde logo porque era absolutamente fundamental que se fizesse uma adaptação da representatividade do Conselho das Comunidades em função da alteração que houve do recenseamento automático que alargou o universo eleitoral de 320 mil para perto de 1,5 milhão de eleitores, com eleitores em cerca de mais de 180 países, mais concretamente em 186 países, o que obviamente leva a que haja uma necessidade, e esta é a questão, não podemos perder de vista que esta é de facto a questão central e a questão importante, que é a de acertar a representatividade do Conselho das Comunidades em função da nova lei. Depois, também me parece que o facto de termos iniciado um processo de renovação, ele é da maior importância, e basta olhar para a própria estrutura do Conselho das Comunidades, em que a representação masculina pode-se dizer que é relativamente excessiva em comparação com a presença de mulheres. Por exemplo, não existem, há inclusivamente algumas áreas consulares que não elegem, não têm nenhuma mulher, como é o caso dos Estados Unidos, no universo de representantes que têm. Portanto, eu acho que estes são aspectos que devem ser tidos em consideração. Acho que existe, de facto, uma valorização das funções do Conselho das Comunidades, e algumas das propostas que foram aprovadas, elas vão verdadeiramente ao encontro do contributo muito concreto e objetivo que o Conselho das Comunidades pode dar para cumprir cabalmente a sua missão de órgão de consulta do Governo, e importante também para que nós tenhamos instrumentos e argumentos mais sólidos e mais do terreno para poder formatar as políticas públicas que são dirigidas às comunidades portuguesas. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito bom dia aos senhores conselheiros, sejam bem-vindos à nossa reunião da Comissão dos Negócios Estrangeiros. É um gosto tê-los aqui connosco. Obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisto. Pergunto se mais alguém quer usar a palavra neste ponto. Não vendo mais ninguém para usar a palavra.
Senhora Presidente.
Senhor Presidente. Senhor Deputado António Malo, faz favor.
Se me permite, enfim, expressei a minha opinião como coordenador do Grupo de Trabalho, mas permito uma pequena consideração nesta fase. É evidente que guardarei para o debate em plenário que ainda se vai realizar agora este mês, para expressar, enfim, com toda a clareza e com o tempo necessário, a minha opinião sobre o que foi aprovado, e portanto guardo-me para essa oportunidade, não deixando, no entanto, de dizer que, em função do projeto que nós apresentámos, que era um projeto ambicioso, que era um projeto que, enfim, pretendia outros voos para o Conselho das Comunidades Portuguesas, o que foi aprovado fica longe da ideia que nós tínhamos relativamente ao que seria, no futuro, o Conselho das Comunidades Portuguesas. Tem uma longa tradição em Portugal, um longo historial de trabalho, de dedicação às comunidades portuguesas. E, portanto, sendo certo que é isto que devo dizer nesta altura em que vamos aprovar estes documentos, guardarei para o plenário da Assembleia da República, ainda este mês, como digo, as minhas considerações totais sobre o projeto de lei que vai à discussão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Também felicito o Grupo de Trabalho por ter tão, com rapidez, eficácia e eficiência, ter conseguido alcançar o objetivo que se propunha. E então, como está na ordem de trabalhos, duas votações, eu proponho que nós votemos o relatório do Grupo de Trabalho e a votação do texto final em conjunto, uma vez que, se não houver oposição de nenhum dos senhores deputados. Senhor Deputado Bruno Dias,
faça. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Eu creio que a votação do texto final faz-se em plenário, não se faz aqui. Portanto, nós fizemos a votação artigo a artigo e ponto a ponto. O que vamos fazer é a votação do relatório e a ratificação das votações no grupo de trabalho. E, portanto, não é uma votação do texto final. Isso fica no plenário.
A votação do texto final é no plenário. Aqui é a ratificação. Então, pergunto quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. Passamos então agora, o senhor deputado Bruno Dias necessita de se ausentar e pediu se podíamos votar o ponto 6 de imediato. Se nenhum dos senhores deputados se opuser, passamos de imediato ao ponto 6. É apresentação e votação do projeto de voto 346 de solidariedade com o povo palestiniano nos 75 anos de Nakba. Faça favor, senhor deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para que não haja dúvidas, o que acabou de acontecer no ponto número 2 foi a ratificação das diversas votações que tivemos no grupo de trabalho sobre a lei. Portanto, nós não acabamos de aprovar por unanimidade um texto. Depois as votações no plenário traduzirão o posicionamento de cada um. Aquilo que eu agradeço muito à Sra. Presidente e aos seus deputados, a passagem deste ponto para agora, porque eu tenho a Sra. Ministra da Habitação na Comissão e, como tal, com a licença de todos e pedindo desculpas, vou ter de me ausentar, mas agradeço a possibilidade. Eu julgo saber que o grupo parlamentar do PS tinha um conjunto de alterações ao texto que iria trazer. Eu, para simplificar e para adiantar os trabalhos, queria só dar conta que trata-se de uma proposta de voto de solidariedade que foi preparada, elaborada e consensualizada no seio do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Palestina, ou seja, entre os deputados e os partidos que fazem parte desse Grupo Parlamentar de Amizade. Esse texto foi assim apresentado na mesa da Assembleia e baixou à Comissão Parlamentar. E o Grupo Parlamentar do PS apresenta um conjunto de propostas de alteração. O meu partido, nós não nos identificamos e não acompanhamos essas alterações, consideramos que o texto tal como estava, tal como está ainda, está bem. O PS considera alterar e respeitamos essa posição, não a acompanhamos, mas naturalmente é legítimo. O que é que nós, por parte do PCP, iremos fazer? Vamos discordar das alterações e apoiar o texto final, apesar das alterações. Não sei se me faz entender. Portanto, mesmo com as alterações, é importante que a Assembleia assuma esse voto. As alterações não seriam necessárias, mas mesmo com elas, o texto final será importante para nós e iremos aprová-lo. Se a Senhora Presidente entender colocar à votação as alterações à proposta inicial e a seguir o texto final daí resultante, estamos preparados para fazer essa votação.
Sr. Presidente.
Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Eu compreendo bem a posição do deputado Bruno Dias. A nossa intenção foi apenas não desvirtuar de todo o conteúdo e o sentido do texto que foi apresentado, mas apenas à redação trazer mais algum rigor quanto à terminologia. Tratou-se apenas disso. Aliás, também já recebemos uma mensagem do Bloco de Esquerda que concorda plenamente com as propostas que foram apresentadas pelo nosso grupo parlamentar e, portanto, e é apenas isso. Obviamente que compreendemos e respeitamos a posição do Partido Comunista Português, mas consideramos que as precisões que nós trouxemos para este voto, que é um voto importante, que assinala um momento importante, que são relevantes para a clareza e a precisão do texto, sem desvirtuar de todo o sentido, guardando todo o sentido que o voto tem.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não sei quais é que são. Penso que o texto que foi distribuído já reflete as alterações introduzidas, penso eu, que não seja o texto original. Nós não podemos acompanhar o texto. Aliás, fico um bocado espantado que o Partido Socialista acompanhe um texto que é, com todo o direito que os partidos têm, obviamente, de ter as suas posições, não está isso em causa, evidentemente. Mas para nós é manifestamente um texto que enferma de uma perspectiva um pouco radicalizada e um bocadinho uma divisão do problema entre bons e maus, e nós não podemos acompanhar isso. Acho que nós todos temos que fazer um esforço, todos conhecemos bastante o tema, todos estudamos este tema há muitos anos, E é um tema, obviamente, sensível, mas temos feito todos um esforço de moderação. Não é radicalizando de um lado ou do outro que nós vamos contribuir minimamente para algo que possa nascer deste processo, que sei que ainda alguma coisa pode nascer, esperemos que sim. De bom, aliás, o espírito de Oslo, que é o único espírito que permitiu algum avanço no processo, foi precisamente o contrário. Até se adiaram os problemas mais complicados para criar um clima de boa vontade, em que as partes pudessem entender, para que depois, a partir desse clima de boa vontade, pudesse nascer uma, pelo menos a perspectiva de paz. Ora, não é com posições radicais de um lado e do outro que nós conseguimos ter a esperança da paz, se é que ela é possível, esperemos que sim. Portanto, nós não vamos acompanhar este voto. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O que nós temos para... Se faça a favor, Sr. Deputado Paulo Bispo.
Era só apenas para dizer que nós não consideramos em nada, aliás, se fosse um voto radical, não seria um voto do Partido Socialista, não seria subscrito pelo grupo parlamentar do PS. E não nos parece que haja qualquer tipo de radicalismo. Aliás, o texto segue, inclusivamente, as orientações e as celebrações que são feitas no âmbito das Nações Unidas. E, portanto, nós não vamos mais além disso. Além do mais, toda a informação que consta do voto é uma informação absolutamente descritiva e objetiva e que, portanto, não desvirtua a realidade. Depois, quando pode-se ter uma tendência mais para um lado ou mais para o outro lado, ou não querer falar de determinados assuntos, mas que eles existem, e neste caso a situação que houve na sequência da criação do Estado de Israel e todo o processo de expulsão, porque na realidade foi isso que aconteceu, levando ao exílio de centenas de milhares de palestinianos, é objetivo, é um facto histórico. É um facto histórico reconhecido pelas próprias Nações Unidas. E, portanto, nós apenas fazemos esse seguimento. Jamais estaria nos nossos intuitos fazer alguma coisa com um propósito radical. Jamais. Era só para deixar isto claro, porque me parece importante.
Obrigada, Sr. Deputado. Faça a favor. Não, pode ser. Faça a favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, evidentemente é a nossa perspectiva, quer dizer, os partidos têm todo o direito de ter as posições que quiserem e nós podemos considerá-las radicais, os partidos não considerar de longe, evidentemente, de mim, com esta consideração, expressar mais do que, não só a nossa posição. E para nós a posição é, repare, eu não vou aqui ler o texto abundantemente, mas diz, a certa altura, 75 anos de ocupação e colonização, de violação do direito internacional, imposição de um sistema de discriminação e segregação da população palestina por parte de Israel, etc, etc, etc. Vai sempre nesta linha. E se o PS considera um facto, nós consideramos que um texto destes, com este tipo de linguagem, num Estado que é aliado de Portugal, e ainda para mais, omitindo completamente o outro lado, foi feito, porque parece que há um lado que faz um tipo de práticas inaceitáveis e que o outro lado não faz. Não pode ser. Eu acho que não é este o caminho que devemos ir, com este tipo de linguagem, este tipo de acusações, ainda para mais com um Estado com o qual Portugal tem boas relações e relações diplomáticas estabelecidas. Aliás, o Partido Socialista teve aí um papel bastante importante, eu conheço bem este processo, no estabelecimento de relações diplomáticas entre Portugal e Israel. E portanto, acho difícil, já acho complicado tratar um Estado com quem temos boas relações desta maneira. É para mais um partido que, enfim, que suporta o governo. Mas para além disso, é a minha opinião, não estou com isto a querer, evidentemente, criar nenhuma polémica, estou a justificar o porquê que eu considero que é radical. Para além disso, eu acho que este tipo de linguagem não contribui nada para que resulte alguma coisa de positivo do processo de paz no Médio Oriente. Sinceramente, não vejo qual é a vantagem disso. Eu próprio fui bastante empenhado em todos os votos que passaram por aqui, no sentido de encontrar uma linguagem que fosse uma linguagem mais moderada, mais equilibrada e que tivesse um espírito construtivo. E esta objetivamente não tem, eu não vou ler aqui o texto todo, mas acho que esta parte que eu li diz bem qual é o espírito. Isto é um voto de condenação de Israel, no fundo é isso. Não é um voto para celebrar a solidariedade com o povo palestiniano pelos 35 anos. Não, isto é um voto de condenação de Israel, é isto que ele é.
Obrigada, Sr. Deputado. Faça a favor, Sr. Deputado.
Só mais uma precisão. Eu acho que o Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá tem o voto anterior que precisamente ainda não tinha sido sujeito às alterações que nós propusemos. Eu estou a dizer isto porque o Sr. Deputado utilizou a expressão colonização e nós não pedimos que fosse alterado pelo termo correto, que nos parece correto, que é o de ocupação e não de colonização. E, portanto, e o mesmo relativamente a outros termos que estão neste voto. Portanto, provavelmente...
E o que a mesa tem tem essa expressão. Portanto, não recebemos essas alterações.
Então, provavelmente é porque o voto não foi distribuído. Então, nesse caso, eu julgo que seria importante que todos os grupos parlamentares tivessem o voto com as alterações que são propostas pelo grupo parlamentar do Partido Socialista e que depois pudesse, então, eventualmente, a discussão está feita, não é? E depois, então...
Pede o adiamento da votação, é isso, Sr. Deputado?
Sim, neste caso, eu acho que é importante que os outros partidos tenham conhecimento do voto.
Boa, Sr. Deputado Bruno Dias.
Sr. Presidente, há aqueles de nós que têm mais dinheiro ou menos dinheiro, mas tempo, acho que todos nós temos pouco. Estamos aqui a perder tempo, eu peço imensa desculpa. Eu nunca me passou para a cabeça que o PS, tendo alterações ao texto, não estivesse entregue na mesa e não estivesse distribuído. Portanto, ou existe uma proposta de alterações, que eu até tenho dela conhecimento e dela discordo, e ela foi entregue. É que escusamos estar a perder tempo. E eu escusava ter vindo hoje, nesse caso. Já podia estar na reunião com a Comissão da Habitação. E, portanto, se não há uma proposta de alteração, eu concordo com o adiamento e lamento ter ficado aqui a perder tempo.
Obrigada, Sr. Deputado. Então, vamos passar ao ponto seguinte. Agora é o ponto.
Senhor Presidente, só para mais um esclarecimento para concluir esta questão. Efetivamente, nós só recebemos há cerca de 15 minutos o assentimento por parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e era importante também que tivéssemos o assentimento dos proponentes, dos três proponentes, portanto, do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, mas como só chegou agora, foi essa a razão pela qual não foi distribuído, embora pensasse que essas, pronto, que pudessem ainda ter chegado também à Comissão. Não foi o caso e, portanto, lamentamos o sucedido.
Então, Sr. Deputado Paulo Pisco, eu sugiro que, uma vez que o voto é dos três partidos, do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda, que haja aí uma redação, um entendimento. Senão vamos ter o mesmo problema na votação.
O entendimento está feito, Sra. Presidente. Pronto. Só falta entregar o voto na mesa.
Muito bem, muito bem. Então vamos passar ao ponto... Não temos... vamos passar ao ponto seguinte, que é o ponto 3, não é? É este aqui. Votação do texto conjunto referente aos projetos de voto 368/15 do Partido Socialista, de condenação pelo ataque à barragem ucraniana de Kakhovka na decorrência da invasão perpetrada pela Rússia, e número 384 do PSD, de solidariedade para com o povo ucraniano face ao ecocídio de que a Ucrânia é vítima. Pergunto quem quer usar a palavra, embora já houve a discussão, portanto vamos passar então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O Sr. Deputado Rodrigo Saraiva pediu que fosse de imediato apresentado e discutido o projeto de voto 375 da IEL, que é de preocupação pela ingerência da Federação Russa na República da Moldávia. Se nenhum dos senhores deputados se opuser, passamos de imediato à discussão do ponto 8. Senhor deputado Francisco.
Estamos a falar de 375, correto?
Sim.
Talvez por uma eventual edição, relativa ao parágrafo a 1 de junho de 2023, a segunda reunião da Comunidade Política Europeia ocorrerá em Chisinau. A figura de juízo relevante que também, à luz da proximidade para com esta data simbólica, a Assembleia da República demonstra a sua solidariedade com a Moldávia. É no sentido de atualizarmos esse parágrafo, neste sentido. Muito bem, neste sentido nós estamos a favor.
Rodrigo Saraiva, faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradecer que tenham feito aqui esta alteração na ordem de trabalhos, porque eu terei que me ausentar a determinado momento e depois quero voltar para a reunião com o Conselho, que aproveito para cumprimentar. Não vou perder muito, portanto, aceitamos, obviamente, que é preciso atualizar, dizer que, obviamente, para além da questão da solidariedade para com a Moldávia, desta ingerência russa, perante tudo aquilo que está acontecendo na Ucrânia, também não nos podemos esquecer de que a Moldávia já iniciou, e faz agora mais ou menos um ano, o seu pedido de processo de adesão à União Europeia, e, portanto, são duas as razões pelas quais entendemos que a Assembleia da República deve mostrar a solidariedade e preocupação com aquilo que está a acontecer. E, portanto, é este o sentido do voto e que acreditamos que será unânime neste caso.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum dos senhores deputados pretende usar a palavra. Não havendo, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto 4. Votação do texto conjunto referente aos projetos de voto 376/15 do PSD, de pesar pelas vítimas do naufrágio no Mediterrâneo ao largo da costa grega, e número 378/15 do Partido Socialista, de pesar pelas mortes de migrantes no naufrágio recente no mar Mediterrâneo. Também já houve discussão, portanto vamos passar à votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto 5, apresentação e discussão do projeto de resolução.
Não está presente, já vem.
Ah, então, vamos adiar a isso.
Na reunião. Mas,
como a senhora deputada do PAN não está presente, vamos adiar até que ela chegue à nossa reunião.
Ponto 7.
Apresentação e votação do projeto de voto 369/15 do Chega, condenação pelas declarações do Presidente da República Federativa do Brasil sobre a República Bolivariana da Venezuela. Este voto já foi discutido, vamos só proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, quem vota a favor? Ninguém. Portanto, foi rejeitado por unanimidade. 9. Também está ausente, portanto, também não vamos discutir. Apresentação e votação do projeto de voto número 388 do Partido Socialista, de saudação ao povo da República da Guiné-Bissau, pela forma exemplar como decorreram as eleições legislativas de 4 de junho. Passo a palavra ao Partido Socialista, Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Todos nós sabemos que a Guiné-Bissau é um país com o qual nós temos uma relação particular e privilegiada e que é para nós muito importante pelas relações que nós temos, que são históricas e do ponto de vista bilateral em todas as dimensões. Portugal participou também no processo eleitoral que houve, através de um apoio que deu para que, para que as eleições pudessem decorrer com toda a normalidade, e felizmente foi isso que aconteceu. No sentido em que a Guiné tem passado por alguns períodos de instabilidade, quando de processos eleitorais anteriores, eu julgo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista julga que é importante assinalar estes momentos em que há um grande empenho cívico. E eu julgo que uma das coisas que se deve destacar, e que é isso que de facto nós fazemos no nosso voto, é a grande participação, o grande empenho cívico da população guineense para conseguir dar o seu contributo para a estabilização da democracia naquele país, que é fundamental, obviamente, para o desenvolvimento. Os processos subsequentes, obviamente, que ficaremos a aguardar que desenvolvimentos é que terão, mas é importante que, para já, este processo tenha decorrido com toda a normalidade democrática e que tenha havido uma grande participação popular na consagração da solução que foi agora encontrada. Depois, o processo segue os seus trâmites constitucionais próprios. Portanto, era isso que nós queríamos assinalar. Eu julgo que este é um voto importante também, não apenas para a Assembleia da República, mas também para o povo guineense. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se o Sr. Deputado Malouda Abreu, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Para dizer que, no fundo, nós acompanhamos naturalmente este voto do Partido Socialista, que nós também saudamos o povo da Guiné-Bissau pela forma exemplar como decorreram estas eleições legislativas de 4 de junho, e desejamos, naturalmente, que haja com estas eleições uma normalização da vida democrática e que todo este período conturbado, período vasto, largo, conturbado, que se tem vivido na Guiné-Bissau, possa ter terminado com estas eleições e que as relações entre os vários órgãos de poder possam decorrer com normalidade e que a Guiné-Bissau finalmente possa encontrar um caminho de prosperidade e de futuro que possa defender os interesses do seu povo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais ninguém usa da palavra, então vamos proceder à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Uma vez que a senhora deputada do PAN continua a não estar, portanto vamos adiar também a discussão do ponto 5. E vamos passar à segunda parte da nossa...
Senhora Presidente, peço desculpa. Um pouco ao jeito de outros assuntos, que embora não estejam na hora de trabalhos, mas eu gostaria, na minha capacidade de Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Turquia, de informar, uma notícia triste, que o Sr. Embaixador Murat Karagoz faleceu na passada sexta-feira, dia 30 de junho, que estava de férias na Turquia. Ele estava em Lisboa há poucos meses, tinha 55 anos, foi nadar no mar e foi acometido de um ataque cardíaco fatal. E, portanto, é para dizer que, da minha parte, irei de seguida assinar o livro de condolências, está aberto hoje e amanhã na Embaixada, e que irei propor, em primeira instância, no seio do Grupo Parlamentar de Amizade, onde estão representados, não estão todos, mas estão a maioria dos grupos parlamentares, e depois apresentarei aqui, no sentido de todos poderem acolher um projeto de voto pesar por este fatídico acontecimento. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Obviamente que a Comissão está solidária com esse voto de pesar, pois formalmente fará chegar. Então vamos passar à segunda parte, que é a audição do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, a quem damos as boas-vindas. E